Verciani, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral 5356, que procede de Belfor Roxo, sendo agravante Ministério Público Eleitoral. E agravado é Carlos Antônio da Silva. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora Presidente, eu vou dar uma atenção especial ao caso, porque o Ministério Público Eleitoral, inclusive, distribuiu o memorial, acredito também aos colegas. A hipótese dos autos é a seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro editou uma resolução, esquecendo-se talvez de que o único órgão competente para editar instrução sobre as eleições é o Tribunal Superior Eleitoral. E vale talvez até a pena abrir um parênteses antes para explicar o seguinte: nas eleições de 2010, eu propus ao Tribunal e o Tribunal aceitou que não só fossem apresentadas as certidões criminais por ocasião do pedido de registro, como também, se as certidões criminais fossem positivas, que fosse apresentada também a respectiva certidão de objeto e pé de cada um desses processos criminais. Eu já me penitencio de público, senhora Presidente, que isso foi uma experiência muito mal sucedida, por dois motivos. Primeiro, que se avolumou imensamente o número de certidões que o candidato deveria apresentar, inclusive de forma digitalizada, e isso emperrou até o funcionamento dos computadores para admissão do pedido de registro do sistema Candex. Em segundo lugar, também, senhora Presidente, é que as certidões de objeto e pé, na verdade, não conseguiam esclarecer o andamento dos processos criminais. Isso por quê? Saiu, por exemplo, uma certidão positiva indicando precatória, carta precatória distribuída à comarca tal, etc., etc. Quando a pessoa ia pedir uma certidão de objeto e pé, a precatória já não estava mais naquela comarca, já tinha sido dirigida para uma outra comarca. Então, nem conseguia o pobre do candidato obter uma certidão que pudesse esclarecer qual era o fato objeto de apuração. Agora, nas eleições de 2012, também, inclusive com a presença da doutora Sandra, estimada colega de audiências públicas, Sua Excelência, inclusive, me ponderou que, em virtude da aplicabilidade da lei da ficha limpa, se não seria o caso de, além das certidões criminais, nós exigirmos também as certidões cíveis, em virtude de que ações, por exemplo, de improbidade administrativa também serviriam. E eu, na ocasião, disse e reafirmo agora, senhora Presidente, não fizemos isso na nossa instrução de 2012, porque a lei eleitoral, no artigo 11, não sei se inciso. Bom, um dos incisos exige apenas as certidões criminais. Ou seja, nós não poderíamos, por instrução, exigir um documento a mais que o candidato pudesse apresentar. O caso dos autos, então, senhora Presidente, é típico. O próprio Tribunal Superior Eleitoral não editou resolução exigindo essas certidões de objeto e pé. Limitou-se às certidões criminais. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro é que resolveu ele próprio editar uma instrução dizendo que os candidatos, além das certidões criminais, deveriam apresentar a certidão de objeto e pé. E é disso que cuida o recurso. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de registro à falta dessas certidões de objeto e pé. Eu dei provimento ao recurso para deferir o pedido de registro e daí o agravo regimental do Ministério Público Eleitoral. E no caso concreto, o que sustenta o Ministério Público Eleitoral é que se trataria de um nome de um determinado candidato, nome mais ou menos conhecido, Carlos Antônio da Silva, e que as certidões criminais acusariam, por exemplo, uma homonímia com algumas outras pessoas que teriam 29 ou 36 processos criminais. O que eu digo no meu voto e que eu digo na ocasião, senhora Presidente, é apenas o seguinte: o candidato deve apresentar as certidões criminais. Se existe algum fato que gere a inelegibilidade por força dessas condenações criminais, cabe aos legitimados oferecer impugnação ao registro de candidatura. O que sustenta aqui o Ministério Público no agravo regimental é que o candidato é que deveria ter o ônus de provar que ele não é a mesma pessoa que está indicada na certidão. Ora, o ônus é o inverso. O candidato não tem que provar que ele é elegível.
Mas as certidões não seriam positivas com o nome
Seriam,
dele?
sim.
Pois é, aí é que está o problema.
Não, não está. Não, aí é que não está o problema. Se as certidões são positivas, cabe aos legitimados encontrar naquelas certidões alguma causa de inelegibilidade e que ofereça.
Ministro, veja, eu denomino certidão positiva a certidão que consigna algo que deponha contra a imagem da pessoa.
Sim.
No caso, ele apresentou certidões contendo um rosário de ações. E aí depois alegou que essas certidões diriam respeito a um homônimo, né? A um outro cidadão, e não fez prova alguma.
Não, mas
o que
lei...
prevalece? Prevalece que, no caso, realmente se presume que as certidões não sejam, não envolvam? Ao contrário, a meu ver, envolvem.
Mas, ministro Marcorelli, veja, Vossa Excelência, que a lei não exige certidão negativa criminal. A lei exige certidão criminal.
A eterna tese se... é o faz de conta.
Não, se
para
a certidão...
Que apresentação?
Se a... Ao contrário, se a certidão é positiva, cabe a algum dos legitimados para impugnar o registro dizer que algum daqueles processos ou houve decisão transitada em julgado ou houve decisão colegiada que acarrete a inelegibilidade. Porque eu penso, senhora presidente... Claro, eu permito sempre o esclarecimento, mas o que eu penso, senhora presidente, é que não compete ao candidato provar a sua elegibilidade. Porque, do contrário, imaginem, Vossa Excelência, que agora o próprio TSE exigisse entre os documentos
ministro,
necessários
ministro,
que o candidato...
O órgão não pode atuar de ofício na apreciação do pedido de registro?
Claro que pode. Inclusive, então, que eu digo...
Claro. Com certidões
sim.
Que revelam que o candidato não possui realmente ações
por isso,
contra si.
Por isso é que eu digo no meu voto que se o órgão judicial...
Essas certidões?
Mas exatamente, por isso é que eu digo no meu voto que se o órgão judicial entende que a certidão é positiva, cabe a ele requisitar... do órgão a que se refere a certidão, para saber se existe alguma hipótese de inelegibilidade. Aliás, não é diversa a hipótese, por exemplo, de rejeição de contas. O próprio Tribunal de Contas encaminha para o juiz eleitoral a relação daqueles que tiveram as contas rejeitadas. E o juiz pode...
Anne, eu... O Ministério Público poderia
mas, claro, não,
para esclarecer,
mas apenas,
até para que nós todos
é, claro,
pudéssemos...
Mas apenas para sintetizar, senhora
posso,
presidente, apenas para sintetizar, o que eu entendo é que se, daqui a pouco, se a exigência for essa, nós vamos exigir que o candidato apresente uma declaração dizendo que ele não incide em nenhuma hipótese de inelegibilidade. E se ele incidir, por acaso, numa, será processado por falsidade ideológica? Mas eu ouço, com certeza, a procuradora.
Então eu concedo a palavra
é
apenas para o esclarecimento.
Fato, esclarecimento de matéria de fato. Tanto no caso deste candidato, que tem 29 processos criminais, contra no caso de outro candidato, que tem 48 processos criminais, ambos da Baixada Fluminense, o que, que aconteceu, matéria de fato? Eles não apresentaram a certidão criminal da Justiça Comum Estadual. Foram impugnados por essa razão. O juiz deu 72 horas para apresentar e veio a certidão positiva. Quando veio a certidão positiva, ambos alegaram homonímia e não provaram.
Apenas então, senhora
presidente, devolvo a palavra ao ministro relator.
Foi muito importante o esclarecimento, senhora presidente, porque, a meu ver, até reforça o seguinte... Nenhum registro, o registro deste candidato, não foi impugnado por inelegibilidade. O que foi dito na impugnação, que não é propriamente uma impugnação, é que eles não teriam apresentado as certidões que, das quais essa certidão criminal faria referência. Mas o que eu volto a insistir, senhor presidente, de duas uma, ou a lei exige apenas as certidões criminais, e se elas forem positivas, se seria exigível a apresentação das certidões de objeto e pé, coisa que a lei não exige e que nós excluímos das instruções, ou pelo menos não repetimos a mesma disposição que havia para 2010, para 2012, e aí caberia a quem? ao Ministério Público Eleitoral, a algum candidato, a algum partido, a alguma coligação, impugnar, porque na verdade, senhora presidente, o que eu não compreendo com a devida vênia é o seguinte: as certidões criminais que são apresentadas pelos candidatos, elas dão exatamente a conhecer aos demais a existência de processos criminais. Se existe algum processo criminal que gere a hipótese de inelegibilidade, cabe a esses impugnantes eventuais de ir até aquele processo indicado da certidão criminal e oferecer a impugnação do prazo da lei. E essa impugnação não foi oferecida no caso dos autos. E eu continuo insistindo que, independentemente de homonímia ou não entre eventuais candidatos e outras pessoas, a lei exige apenas a apresentação da certidão criminal. Se a certidão, não certidão negativa, se a certidão é positiva, cabe eventualmente aos interessados ir atrás de eventuais hipóteses de inelegibilidade, até considerando, senhora presidente, o princípio constitucional de que ninguém pode ser compelido a fazer prova contra si mesmo. Quer dizer, o que espera aqui o Ministério Público Eleitoral? É que, surgindo uma certidão positiva criminal, ele diga quem é ou quem não é que está presente nessa certidão. Cabe, ao meu ver, ao contrário, ao Ministério Público ou algum interessado, impugnar fundamentadamente o registro desse candidato para dizer que ele incide em alguma hipótese de inelegibilidade. Por esses motivos, eu nego o provimento ao agravo regimental.
Este é um caso que tem gerado realmente no Rio problema para muitos candidatos, exatamente por causa da questão da homonímia, que faz com que, com a ausência dessa exigência, eles alegam que, às vezes, estão em situação de dificuldade, mas, Vossa Excelência tem razão, no sentido de que não há exigência nem da lei, nem da resolução. Mas eu vou tomar os votos separadamente. Ministra Luciana Lócio.
Eu voto nesse sentido também, acompanhando o ministro relator. Se a lei não exige e tampouco a resolução, nós não podemos aqui exigir, muito menos o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Ministro Marco Aurélio.
Presidente, eu peço vênia ao relator para desprover prover, porque o recurso já agora não é mais do candidato, é do Ministério Público. Né? Entendo que, cabendo à Justiça Eleitoral apreciar de ofício as condições de elegibilidade, e constatando ante os documentos exigidos para apresentação válida do pedido de registro que o candidato, né, não tem a certidão a negativa quanto a processos criminais, cabe a apreciação, a meu ver, e indeferir esse registro. Assim entendo e peço vênia, portanto, ao ministro relator para concluir que procede o inconformismo revelado pelo Ministério Público.
Ministro Dias Toffoli.
Senhor presidente, eu me coloco na seguinte situação. Fico me imaginando, pode ser que eu esteja ainda vivo, espero que sim, daqui 2 anos, e esta corte faz o registro de candidatos a presidente da República. E me ponho a imaginar se eu me torno relator de um pedido de registro de um candidato a presidente da República e ele apresenta certidão positiva. Só que não traz o inteiro teor. E fico aqui, então, a refletir sobre aquilo que pode acontecer no futuro. Eu vou deferir esse pedido de candidatura, porque o que nós aplicamos aqui a um vereador, temos que aplicar ao governador, ao candidato a prefeito, ao deputado federal, a senadora, a governador. E a presidente da República daqui 2 anos. Só que a instância que registra presidente da República é o Tribunal Superior Eleitoral. Então eu me ponho a pensar se eu não tomaria a mesma atitude que este juiz tomou, de então intimar para que o pretexto candidato explicite o contido naquela certidão. Há casos de, evidentemente, nomes que são comuns e que há uma possibilidade de as certidões não serem referentes àquele cidadão, de serem referentes a outro. Aí coloca-se a questão, duas questões são colocadas, a que a resolução não previa e até 2010 se previa e que a lei fala em certidão de maneira ampla, e a outra que há homonímia. E que aí com a homonímia ficaria aquela situação de que a pessoa tem que provar quem ela é. E não há uma impugnação. Tudo isso, senhora presidente, eminentes colegas, para mim cai por terra quando eu me coloco, me vejo como relator de um pedido de registro de um candidato a presidente da República que vai eventualmente aparecer uma certidão não positiva, e eu como relator não poderei tomar a iniciativa de requerer o inteiro teor para saber ali o que se contém por trás daquela certidão positiva daquele que quer ser presidente da República do país e está submetendo o seu registro ao Tribunal Superior Eleitoral. Com a devida vênia, eu me coloco nessa situação e entendo os motivos que levaram e que justificam, ao meu ver, o que o juiz eleitoral local fez de determinar a apresentação da certidão de inteiro teor. Por isso eu peço vênia, eminente relator, para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio.
Talvez até com essa licença, senhor presidente, eu acho que cabe até ao juiz de ofício também requisitar esses documentos. Se a certidão criminal foi positiva, assim como acontece também em outros casos, cabe ao juiz do registro, se surgir alguma dúvida em relação a isso, porque ele realmente ele pode até acolher ineligibilidade de ofício. A própria condenação da letra E criminal, ele pode acolher essa impugnação. Eu não estou dizendo, o que eu estou apenas sustentando é que não é obrigação do candidato apresentar essas certidões quando a lei exige a apresentação de certidões criminais. Caberá, sem dúvida nenhuma, ou ao juiz requisitar esclarecimentos daquele órgão ao qual se refere o processo criminal, ou então que os impugnantes, eventuais impugnantes, impugnem o registro da candidatura, porque, inclusive, quando ocorrer essa hipótese, por exemplo, de conversão em diligência, para que sejam requisitadas essas certidões, o prazo para impugnação já terá escoado. Por isso, esse esclarecimento, senhor presidente, que eu reafirmo
o voto. Como afirmou Vossa Excelência, no caso do Rio, isso se tornou obrigatório.
Sim. Por uma resolução do tribunal.
Não foi num caso ou outro. As pessoas, os candidatos, os interessados passaram a ter de. E é isso que se impugna.
Os tribunais internacionais vão começar a editar resoluções.
Independentemente não, até da homonímia ou não.
Aqui não se questiona o direito e até o dever do juiz de requisitar de ofício se ocorrer. Mas lá se editou uma resolução fixando-se como obrigação.
O ato do Tribunal Regional Eleitoral que obrigou.
Que expediu uma resolução.
Mas houve um ato de um juiz eleitoral que o fez.
Não, isso em cumprimento à resolução do tribunal.
Acho que
essa premissa é muito importante.
Mas o que nós estamos julgando é o agravo regimental ou é a eficácia da resolução?
Simplesmente alegou que as certidões diriam respeito ao homônimo e não provou.
Por isso é que eu disse que não cabe a ele provar que é inocente.
Não é provar que é inocente, não. É que o documento público gera uma presunção de veracidade.
Mas qual presunção? Quer dizer, a única veracidade que gera é que ele tem processos criminais.
De certidões, excelência.
Sim, ele tem.
Em geral, assim ocorre.
A lei não pede certidão negativa?
Não, mas a lei não teria que lançar o óbvio.
Não é
por e o objetivo é justamente ter-se o perfil daquele que se apresenta como candidato ao cargo.
Tenho para comigo que é absolutamente incompatível com toda a filosofia da ficha limpa nós não exigirmos essa certidão.
Estamos sendo rigorosos quanto à aplicação retroativa da lei a ponto de fulminar a coisa julgada e agora queremos fechar os olhos a esse requisito imposto por lei.
Agora, presidente, a minha pergunta ao relator é a seguinte. Nós estamos julgando, é o agravo regimental ou nós estamos julgando a eficácia da resolução?
Nós estamos julgando o agravo regimental do Ministério Público interposto em relação a um processo que o juiz requisitou o documento com base na resolução do Tribunal Regional Eleitoral. O juiz eleitoral indeferiu o pedido de registro porque o candidato não apresentou as certidões de objeto e pé com base na instrução expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Não. Então, eu julgando o agravo regimental, senhora presidente, vou rogar mais respeitosa vênia ao eminente ministro Verciani, voto com a divergência iniciada pelo ilustre ministro Marco Aurélio.
O tribunal deu uma segunda oportunidade a ele.
Agora, em relação à resolução do tribunal, essas são providências que não cabem nestes autos. Aqui estamos julgando apenas o agravo regimental e com a vênia também da ministra Luciana, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Marco Aurélio.
Ministra Laurita Vaz.
Eu também, pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu vou acompanhar a divergência. Porque se tem uma certidão criminal positiva, então daí a necessidade de apresentar, por exemplo, uma certidão de objeto e pé para esclarecer essas anotações na certidão criminal. Eu acompanho a divergência.
Eu também vou pedir pena ao eminente ministro relator para acompanhar a divergência, esclarecendo, tal como foi feito, que me abstenho aqui ao que foi o objeto específico, independente de questionar o exercício da competência de emitir resoluções pelo tribunal. Mas como não há nenhum ato que dele decorra que eu considere contrário à legislação, bem ao contrário, eu acho que neste caso temos, tal como afirmou o ministro Marco Aurélio, uma necessidade até de haver uma comprovação para o juiz do que está sendo a julgar, e acho que isto atende perfeitamente aos princípios que estão em vigor, é que eu, neste caso, vou também negar provimento ao agravo, acompanhando a divergência com as vênias do relator, e proclamo o resultado agravo provido, portanto, e Vossa Excelência tinha negado provimento ao recurso.
Eu acredito que, então, o agravo deva ser provido para indeferir,
o pedido de registro, no caso.
Isso é Justiça Federal.
Era do candidato, pois aí, neste caso, e até pelo prazo que nós temos, já julgamos de uma vez no sentido do indeferimento, vencido o ministro relator e a ministra Luciana Lócio, redator para o acórdão, o ministro Marco Aurélio. Ministro Arnaldo Verciani, da Relatoria